Amém.
Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. E que todos estejam em paz com o Senhor. Amém? Amém. Nós, ontem nós falamos que há um, quando Paulo, ali, 1 Coríntios, capítulo 9 e, quanto? 9:23. Quando Paulo fala que a gente tem que ter um certo cuidado para não correr sem rumo, né? Ou não ficar falando ao vento e não ficar dando murro no ar. Quer dizer, ele está deixando bem claro ali que havia um objetivo. Havia um objetivo maior, que era para onde nós estamos correndo. Qual, o que é que nós estamos querendo alcançar com a nossa carreira. Foi isso que ele estava ali querendo dizer. E que não foi assim que vocês entenderam ontem? Então nós temos um caminho a percorrer. O objetivo, qual seria o objetivo maior? Né? Que é o reino de Deus. Quando Jesus fala lá em Mateus 6:33, não é? Busca o reino de Deus. E as outras coisas vos serão dadas. Ou seja, preocupa com nada. Busca o reino de Deus. Então, uma pessoa que estiver buscando o reino de Deus, com certeza, ela vai ter Deus junto com ela, perto dela. Ela vai ter Deus com ela. E Deus estando com você, você vai pedir, falar com Deus, a respeito dos seus problemas, claro. Então, foi assim com todos os povos, ao longo de todo o tempo, foi assim. Eles tinham problemas, eles precisavam da ajuda de Deus, Mas eles tinham uma coisa em mente e que eles não podiam deixar, que era caminhar. Os problemas iam surgindo, iam aparecendo inimigos, iam aparecendo nações em volta, ameaçando. Aparecia um problema de saúde, problema de fome. Faltava chuva, faltava as coisas. E eles, com quem que eles iam falar? Com Deus. E Deus sempre ia ajudando. Mas o objetivo estava lá na frente, que era aqui a ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem para eles lá no começo. Falou para Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Se Abraão parasse, essa nação não iria acontecer. Então, ao longo do caminho, foram sendo agregados, situações, agregadas situações, e formando um povo. Foi formando um povo, uma nação. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. Então, a bênção de Deus não é para uma pessoa. A bênção de Deus não é para uma pessoa. A bênção de Deus é para o povo. É para a nação. Deus não vai fazer chover para você. Deus vai chover para o povo. O sol não nasce para uma pessoa. A bênção de Deus é para a nação. Aí você poderia dizer, mas a promessa não é para o seu descendente, né? Quando Deus falou para Abraão, né? Referindo-se a uma pessoa, a tua descendência, darei essa terra, a tua descendência, né, serão benditas todas as famílias da terra, tudo, ao descendente. No entanto, a gente sabe, o descendente é a cabeça, né? A cabeça ela está ligada a um corpo. E o corpo é a igreja. A bênção é para Cristo. A bênção é para... Mas ele está ligado ao corpo. Então, quem estiver aqui tem direito à bênção. Quem estiver aqui é abençoado. Ou seja, tem direito. Se esse aqui tem vida eterna, o corpo está ligado a ele. Se esse aqui será o Senhor, a igreja também vai ser. Tudo que é para ele é para nós também. Amém? O esforço da igreja é fazer parte, o esforço do povo, de um modo geral, da terra, é fazer parte deste corpo, dessa nação. A nação santa, o povo escolhido, etc. Tudo é esse povo aqui. E o resto? O resto vai ser eliminado. Só ficará na terra... Só ficará na terra o povo de Deus. O povo de Deus é a semente da nova geração. O povo de Deus é a semente do novo mundo. Nova terra, um novo céu. Tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Não vai ficar... uma pedra, sua pedra, tudo vai ser destruído, mas a terra, ela não é eliminada, ela vai sofrer essa transformação. Ela vai sofrer essa transformação. E habitará a terra um novo homem. Pronto. Então, essa é a história. Pode falar, filha. Como? Eliminou. Acabou. Tem dois julgamentos. Dois juízos. Um é agora. Está sendo realizado agora. Que é pela graça, pela fé. Eu posso fazer parte desse povo... pela fé. Eu não vou ser julgado, não pela lei, sim pela minha consciência. Quem vai dizer se eu faço parte dele ou não? Quando que eu vou saber disso? Quando da manifestação do povo de Deus. Então, quando for manifesto o povo de Deus, os filhos de Deus, se você estiver no meio, foi salvo. Se você não estiver no meio, não foi. Aí vem o juízo final. No juízo final, o julgamento é pela lei. Quem vai julgar não somos nós, quem vai julgar é Deus. Se bem que a igreja vai estar lá ajudando. E no juízo final, então, de acordo com a lei, pode ser, eu acredito, que haja ainda alguns que serão salvos. O resto, irmã, o resto vai sumir, vai desaparecer. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Essa nação, esse povo, carne e sangue não herda. Então essa nação, por enquanto, ela não existe literalmente. Essa nação, esse povo de Deus, por enquanto, ele não existe literalmente. Nós ainda estamos na carne. Amém? Ele existe por fé. Eu creio que eu sou. Mas ninguém garante que eu sou. Eu creio. Ela existe, o povo de Deus existe por fé. Aqui todo mundo se considera. Mas se você for na igreja católica, presbiteriana, renova, sei lá o quê, lá no Espiritismo, todo mundo, ninguém quer estar fora, não. Todo mundo quer ser filho de Deus, todo mundo quer fazer parte do reino de Deus. Se você falar com a pessoa que ela é do diabo, ela não acha, não vai gostar. Amém? Que ela está no reino de Satanás. Você fala, experimenta falar para uma pessoa isso, você vê se ela vai gostar. Não vai. Então, é pela fé. E como que nós vamos saber? Lá quando for aberta a cortina e está ali o povo de Deus. É como se você tivesse todas as luzes apagadas e ligasse o interruptor. Ah, tem 10 luzes acenderam e 20 ficaram apagadas. Amém? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O esforço, seu esforço, então, seria fazer parte desse povo. Aí vem algumas coisas interessantes. Algumas coisas interessantes. Não teria sido difícil, como foi para Jesus, se ele ficasse só. Se ele se isolasse, ficasse num canto. Mas os problemas começaram a surgir na vida dele, as perseguições, a luta, a tribulação, realmente, quando ele se envolveu com o povo. Presta atenção nisso. A gente é provado em casa, sozinho? Fechado, num canto? Não. O povo de Deus tem que aprender a viver com o povo. O povo de Deus tem que aprender a conviver. Não só viver. Isoladamente, é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Difícil é você se relacionar com as pessoas. Amém? Esse espírito é que foi colocado na gente lá no Éden. Quando entrou em nós um espírito, entrou em nós esse espírito de rebeldia, esse espírito de rebelião, esse espírito de inimizade. É um pecado grande de, como é que fala? A palavra está aqui querendo chegar na minha cabeça aqui e não sai. Individualismo, egoísmo, etc. Quer dizer, é muito fácil a gente viver só. Por que que o casamento dificulta? Porque você já começou a ser obrigado a viver repartindo as coisas com, pelo menos, a sua mulher ou seu marido. Dá um pouquinho, tem mais, né? E daí, você vê que o mundo, de um modo geral, ele vive assim. O mundo, de um modo geral, vive assim. Voltando à questão da política, a gente vê lá, quando uma pessoa é amiga de todo mundo, tem todos, né, almoçam juntos, vão para festas juntos, aquela coisa toda, são, de repente, a pessoa comete um deslize e tem todos os outros como inimigo, né? De repente uma pessoa comete um deslize, aí tem que estar comprando a amizade da pessoa, pagando caro pela amizade da pessoa. O homem é assim, o homem ele é assim, ele não tem a natureza de Deus. Amém? Jesus, ele falou, aquele que comeu comigo o pão, virou contra mim o calcanhar. Aquele que comeu comigo. E é isso. Quantas vezes nós sentamos à mesa, comemoramos juntos as coisas, amanhã somos inimigos. Então o objetivo da igreja maior é esse. E aí é que reside a dificuldade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Quem não seguir esse mandamento, porque é um mandamento que a gente, no começo a gente até não dá muita atenção para ele. Mas quanto mais você entende, mais você vê a importância desse mandamento. Amai-vos uns aos outros. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolva isso o mais rápido possível. Seja com quem for. Então, eu vivendo sozinho, eu vou ter alguma coisa contra alguém? Mas na medida que eu vou, aí começa a surgir os problemas. Como que você vai reagir diante do problema? Você tem uma empresa, você vai ter funcionários. Você tem uma casa, você tem os seus servos, né? Nós vamos ser julgados agora, pelos nossos atos. É isso. É muito, muito sério isso. Muito sério mesmo. Diz que a tendência da pessoa, quando vai ficando velha, e vai ficando isolada, vai ficando sozinha. Na verdade, ela ela não tinha amizade. Tinha pessoas que estavam em torno dela por causa dos seus interesses. A partir do momento que não tem mais, as pessoas vão ficando sozinhas, isoladas. Malaquias capítulo 3. Versículo 11. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Às vezes a gente reclama, né? A gente reclama. Ninguém me visita, ninguém me procura, né? Às vezes a mulher reclama, ninguém. Nem meu marido está me procurando. E aí começa a ficar realmente triste, sozinho, abandonado. É porque não está de acordo com a lei de Deus, não está de acordo com Deus. Deus falou, faz para os outros. Você está sozinho é porque você não quer fazer para os outros, você quer que os outros façam para você. Sabe por que você está sozinho? Egoísmo. Você quer que os outros façam para você. Continue fazendo para os outros para ver se você fica sozinho. Faça para os outros. Né? Deus falou, o que você quer para você? O que você quer? Você não quer para você? Faça para os outros. Vê se você vai ficar sozinho. De jeito nenhum. Vai ficar muita gente atrás de você. Pode ter certeza. É gente procurando o tempo todo. Toda hora. Se você perceber que você está ficando sozinho, errado é você. Amém? Dai. Então, gente, não foge. Você pode ter certeza que perfeito é o Evangelho. Não foge. O Evangelho, eu duvido que uma pessoa me convença que o Evangelho não é perfeito. Errado somos nós. Certo é Deus. Quem tem razão é Deus. Não adianta você querer se justificar contra Deus. Deus tem razão. Você pode parar e falar assim, onde é que eu estou errando? Porque o certo é Deus. Então, eu falei em Malaquias capítulo 3, versículo 11. E por causa... Renata, quem está lendo?
E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, dá a impressão que é para uma pessoa, né? E por causa de vós. Aí quem está lendo, o egoísta, quando está lendo, ele pensa que é para ele. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Aí ele olha em volta assim, quem está devorando ele, e ele quer ficar só no meio da terra, Ele quer ficar só no meio da terra e devorar tudo que está em volta dele. Versículo 12.
E todas as nações vos chamarão bem-aventurados.
Então, ó, e por causa... Por causa de vós, Deus elegeu Cristo, o herdeiro de Deus, tal, etc. E nós, aí Cristo falou, eu sozinho, não está certo. Amém? Deus não vai querer salvar a mim. Para quê? Eu ficar sozinho na terra? Me salvar para mim ficar só na terra? Ele vai criar um novo céu, uma nova terra e me põe lá na terra. Fazer o quê? Sozinho. Não, ele entendeu que a promessa não era para ele, sim? E você vai depois, ao longo do tempo, você vai observando que a promessa de Deus é para a nação, para o povo. E é o mais difícil. É o mais difícil. Se você olhar um pouquinho, a gente tem que falar, né? Porque a gente tem que falar para esclarear as coisas. Por que que todas as igrejas cansaram? Cansaram de lutar. E aí, separou, ficou o povo lá sentado na cadeira e a instituição separada. Não é? A instituição separada, o povo lá e a instituição aqui. Então, se alguém precisar de alguma coisa lá, se vira. Não tem, não existe comunhão entre a cúpula administrativa e... Vai lá na PUC, na Universidade Católica, e fala que você é católico. E fala que você precisa de uma... matricular seu filho. Aí você não tem dinheiro para pagar mensalidade. Para começar, você nem fala com ninguém. Você não pode falar com ninguém. Só que você chegar ali na secretaria, dali você já volta. É assim. Um fiel lá, querendo falar com o bispo, com o papa, ou com o padre, ou com quem for. No confessionário tem uma grade, assim, ó, no confessionário. Você de um lado e o outro do outro. Só olha o buraquinho. Cansou de mexer com o povo. E como foi que Jesus fez? Como é que foi que Jesus fez? Pronto. É só você observar e ver, gente. O povo incomodava ele. Ele, se ele queria orar um pouquinho, tinha que correr, tinha que... Ele tem que esconder para poder fazer alguma coisa. É o povo em cima, de dia e de noite, etc. Descendo gente pelo telhado, né? Fazendo todo tipo de coisas, situações. A mulher furou, passou pelo meio de tudo para lá, tocar nele. Né? As crianças, né? Deixar vir as minhas criancinhas e tal. Mas Jesus foi uma pessoa... ali no meio do povo, sem hipocrisia, sem nenhuma hipocrisia, não candidatou depois não, sem nenhuma hipocrisia. A igreja hoje, ela mistura com o povo para comer o povo, ela mistura com o povo para sugar o povo. Eleger o seu filho, eleger alguém para poder ir lá e tirar mais. Porque o saco da ambição não enche. Ou não é assim? É sugar o povo. É que não tem mais, né, aquele, a teta do povo está murcha. E o nego está. Ou não é assim? Se for diferente, me fala que eu também estou querendo me salvar. Mas eu vejo que Jesus não era assim. Ele passava tudo, sofria tudo. Por causa do povo. Para salvar um povo. Tirar um povo do meio de uma geração má. Nós todos somos assim, maus. Nós somos maus. Vocês são maus. Assim que Jesus falava, vocês são maus. Aí poderia dizer, então você que é bom, por que você não some? Né? Você é bom, some, larga a gente então. Né? Mas não, ele falou, mas eu preciso. Eu fui mandado para vocês, para ajudar vocês. Uma geração, ele já foi alertado pelos profetas de que ele ia mexer com um povo rebelde. A natureza má. É isso, nós somos isso. Então nós somos isso. Cuidado para você não se ver bom, não se julgar bom e olhar e pensar que o resto é ruim, não. Todos nós somos. Presta atenção, vou repetir. Cuidado para que você não se julgue o bom e o resto não presta. Todos nós somos. Amém? Então, parta desse princípio. Eu estou errado. Eu preciso. Quando alguém chega para Jesus e disse, bom, ele falou, não fala isso. Bom é? É Deus. E como a gente gosta de ser chamado de bom, como a gente gosta de ser intitulado pessoa boa. O irmão é bom. Ruim é a Iraci, é a Elma, né? Mas bom. Amém? Então, se nós queremos fazer parte desse povo. Olha como é que é difícil. Vai ser difícil demais para entrar nesse povo, não vai? Agora vocês entenderam a dificuldade? É assim. É muito difícil, porque na medida que meus olhos vão sendo abertos, eu vou entendendo que eu tenho que renunciar a mim mesmo. E reconhecer que eu sou maldito. Se eu quiser ser bendito, primeiro eu preciso reconhecer que eu sou maldito. Se eu quiser ser bendito, é assim. Renuncie a si mesmo, pega a sua cruz, siga-me, e aí sim você pode ser abençoado indiretamente, né? O fato de eu estar aqui, eu sou abençoado indiretamente, porque quem realmente tem direito à bênção, eu sou maldito. Mas por causa dele, eu sou bendito. Amém? Porque eu aceitei a cruz, eu aceitei, eu reconheci, etc. Aí que está o novo nascimento, a transformação do homem para o mundo vindouro. Nós vamos para lá com outra mentalidade. Nós vamos para o céu com outra mentalidade. Nós não vamos com essa não. Vocês concordam? Nós vamos para o céu, se Deus quiser. Mas nós vamos com outra cabeça. Aí vem versículo 12, que você já leu?
E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Isso, então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, aí sim, porque vós sereis uma terra, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E vós dizeis, inútil é servir a Deus. Não é inútil. A gente pensa que é inútil. A gente pensa que vantagem que eu tenho. Fazer para os outros, que vantagem que eu levo. Que nos aproveitou temos cuidado em guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam, Senhor, e escapam. É, mas é assim mesmo. Mas nós não queremos, não é isso, nós estamos querendo... Nós não estamos querendo. O que os soberbos estão tendo, nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo é o céu. Hein? A nossa intenção é outra. Então aqueles que temem o Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta, ouve, há um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí vem, versículo 17, e eles serão meus. Aí, e eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia, que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei. Os outros não. Mas o povo de Deus será poupado. O povo de Deus será recompensado. Como um homem poupa seu filho. Então nós vamos ser tratados como filhos. Poupados como filhos de Deus. Aonde? Que dia? Hoje? Hoje? Não, hoje não. Aí tem muita gente que fala, mas então eu não quero. Então eu não quero. Você concorda que nós estamos querendo ser poupados hoje? E você concorda que muitas vezes a gente pensa assim, então eu não quero. O que eu queria era hoje. Então é um desafio grande demais. Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora, ou cálice para sempre? Naquele dia. Naquele dia. É o dia da manifestação do povo de Deus. Mas por que, que o Senhor poupou esse povo? Por que, que o Senhor poupou esse povo? Por que, que esse povo teve direito à vida eterna? Por que, que esse povo herdou a terra, o reino de Deus? Por que esse povo? Aí Deus vai olhar e fala: você não sabe o que, que esse povo passou. Você não sabe o que, que esse povo fez por mim. Amém? O que eu tenho foi o povo que fez. Esse povo tem direito de ser poupado. Amém? A recompensa. Comigo está o galardão, comigo está a recompensa. É assim que a gente tem que pensar. Nós temos que mudar um pouco a nossa cabeça. E não ficar egoísta pensando: a recompensa minha lá na frente vai ser o quê? Eu vou ficar com um pedaço dos Estados Unidos, o outro vai ficar com um pedaço da Inglaterra, o outro vai ficar, né? Dessa vez eu não tive nenhuma mulher lá, vou ter umas 10, 15. Não. A herança nossa é outra coisa. Então Deus vai dizer: olha, você não sabe o que, que esse povo passou. E deu a vida por mim. Né? Enquanto você, lá o filho pródigo. Então hoje, a gente reclama: uai, Senhor, eu aqui, ó, eu me esfolando aqui, e o Senhor pega aqui e abençoa o outro e faz para o outro, tal, e eu aqui me esfolando. Deus fala para o filho assim: meu filho, você, a sua herança você já tem. Deixa eu fazer aqui para o Fabrício. Deixa eu agradar o Fabrício aqui para ele entender. Enquanto ele é criança, vamos botar um leitinho. Vamos ajudar. Você já é herdeiro. Deixa eu fazer. Pega a parábola do filho pródigo, você não entende isso. Então, Paulo disse: quando eu era criança. Tá, então vamos tratar a pessoa como criança. Tá, vamos, né? Ah, eu que. Então, tá, Deus abençoa, Deus faz isso, cura gripe, tal, mal-estar, dor no estômago, tal, vai arrumando. Mas vai chegar lá na frente, que você nem lembra de dor no estômago. Nem lembra que tem estômago. Tem tanta coisa para você se envolver. Né? A gente aqui, às vezes, quer comprar um rancho pegando fogo, um urubu voando, uma coisa assim. A gente está aqui, às vezes, no começo, mas você vai caminhando, você vai crescendo. Você vai vendo que busca o reino de Deus e as outras coisas foram dadas a você. Você não tem falta. Você não tem falta. Nunca vi um justo, né? Quem é o justo? Aquele que foi buscar o reino de Deus. E quando ele olhou, falou: meu Deus, quanta coisa Deus fez por mim. Quanta coisa Deus fez por mim. E às vezes eu pensava que era eu. E eles serão meus, diz o Senhor do deserto, naquele dia. Aí então, Fabrício, Por enquanto, a gente não tem aquela convicção. Nós estamos falando aqui, mas todo mundo está aí lutando com seus botões. É falta de entendimento ainda. Mas o nosso entendimento vai melhorando e nós vamos chegando. Vamos ter paciência uns com os outros. Vamos ter muita paciência uns com os outros. Não é? A gente ainda escuta as coisas e tal, tal. Mas nós vamos chegando, Nilson. Nós vamos indo. E lá, naquele momento, naquele dia, enquanto nós não chegarmos lá... Porque se nós não tivermos cuidado, nós destruímos as pessoas antes delas chegarem. Deu para entender? Nós, se a gente não tiver paciência de chegar naquele dia. Mas eu estou aqui agora, eu estou com um problema sério aqui, meu filho. Pode crer que Deus vai... Ele sabe do seu problema, ele sabe da sua dificuldade. Experimenta olhar para frente. E Deus proverá. O nosso Deus é o Deus que provê. Então ontem nós falamos e hoje a gente está assim, abrindo mais esse entendimento para mostrar que é isso. O reino de Deus, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É reino. Ontem nós falamos, é uma forma, reino, né? Rei, reino. É uma forma de governo, na qual o poder soberano é do rei. Governado por um rei. Jesus reina hoje? Reina? Ele reina todas as nações? Não. Ele reina o povo de Deus, ele reina nós. Buscar o reino é alcançar uma situação. Buscar o reino é alcançar uma situação na sua vida onde você tem consciência de que quem manda é Deus. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da Igreja, o Senhor da Igreja, o Rei nosso. Então, buscar o reino de Deus é chegar a um ponto de ser recebido. Por exemplo, agora está lá o reino... unido lá da Inglaterra, separou da Europa, vai, muita coisa vai ter que ser feita, porque o reino isolou, ele ficou um reino isolado da Europa, dos demais povos europeus. Então, a França, tá, não tem mais ali, liberdade, o francês não tem liberdade para entrar lá. O espanhol não tem liberdade mais para poder entrar lá. Então, até então, estava ali, era só chegar, passar para lá, para cá, não tinha problema. Agora não. Isolou. E tem que seguir as normas do reino unido da Inglaterra. Estou ali que o diferente dos demais, das demais nações europeias. O povo de Deus é uma nação. A nação santa, um povo escolhido. O povo de Deus é reinado por Deus. Como que eu faço parte dessa nação se não tem território? É um povo peregrino. Como é que eu faço parte dessa nação se não tem cor, não tem raça, não tem documento, nem lenço? Né? Como é que eu faço parte desse povo? Então, você mesmo descubra quem é o seu Senhor. Você mesmo descubra quem reina você. Descubra você mesmo. É isso que é buscar o reino de Deus. Quem dirige, quem reina, quem governa você? Amém? A quem você dá satisfação dos seus atos? A você mesmo? Não tem que dar satisfação para ninguém? Ou tem? Não, eu tenho que dar satisfação dos meus atos, porque eu faço parte do reino de Deus. Amém, gente? É assim, é assim. Mateus 11, Mateus 11. Lê para mim a partir do versículo 1, por favor.
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
Então quem que João esperava? Aquele que haveria de reinar. Por que que Jesus foi caçado, criança, 1 ano, 2 anos, quando o rei Herodes ficou sabendo que as escrituras, Herodes, você vê o tanto que o homem é estranho, né? Medo de perder o reino. Até esses dias, comentários, a gente está vendo assim, há um orgulho. A monarquia tem esse problema. O rei, ele tem um orgulho tão grande, medo de perder a dinastia. Então Herodes, quando ficou sabendo que tinha nascido esse menino, que era o Cristo, que haveria de reinar, e ele pensando que ele ia reinar, era ali, ele pensando que ele haveria de reinar, tomar o reino de Herodes. Era o rei, Herodes era o rei. E aí então, ele manda matar as crianças, para ver se no meio matava Jesus. A gente não sabe direito, porque esperava que ele nascesse no lugar, e Deus deu uma... Deus enganou ali o diabo, né, como o Luiz está falando aqui. E Jesus foi nascer num lugar onde ninguém esperava, numa família extremamente pobre, humilde. E E os reis magos viu a estrela que anunciava. E a estrela começou a caminhar. E eles seguiram a estrela. E passaram por lá. E Herodes então falou: pior, quando você achar o menino, volta aqui e me fala onde é que ele está, que eu vou dar um jeito nele. Amém? Mas os magos, os reis magos, foram avisados em sonho para poder passar para outro lugar. E Jesus sobreviveu àquela chacina, sobreviveu àquelas coisas todas, porque ali estava o rei de Israel, aquele que haveria de reinar eternamente, e o seu reino não teria fim. Então, quem é o rei de Israel hoje? Quem é o Israel de Deus? Aí você fala, nós. Né? Nós, com a boca cheia. Amém? Quem é o Israel de Deus? Aleluia, glória a Deus. Né? Amém? Olha para o seu irmão e fala assim. Você é o Israel de Deus. Amém? E ali então nascia o rei que haveria de reinar, e ele reina. Amém? Então ele não foi achado entre os poderosos, entre os ricos. Ele não foi achado. Então ele foi caçado de todas as maneiras. Mas, amém? Quando lá na frente, 30 anos, ele começou a falar, então chamou a atenção do João Batista, nem João Batista estava entendendo. João Batista, que Jesus falou que não tinha nascido um homem de mulher mais maior do que João. Mas que o menor no reino de Deus seria maior do que João. Você vê o tanto que você é grande, tanto que você é poderoso. Porque o menor no reino de Deus é maior do que João. Amém, gente? Coisa de louco, não é coisa de louco? É trem de doido. Amém? Se eu fosse você, eu largava de mão. Porque isso aqui é trem de doido. Amém? Vai lá para a sua igreja, lá você senta, não tem que dar satisfação. Amém? Mas aqui é coisa de louco. É trem de dor. E eu não tenho outra coisa para falar, eu acredito é nisso. Ninguém mandou você me conhecer. E João então não estava entendendo. Aquele homem... Ah, mas esse aí não tem parência nenhuma de rei. Não tem nada de rei. João falou, não é ele não. Ele não tem nada que possa... As atitudes dele, as coisas dele, o jeito dele. Tal. Não tem um terno, uma gravata. Vai lá, pergunta dele, qual é a igreja dele? Ele não tinha igreja. Não tinha nada. Renata.
E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim.
Então, a tendência da gente é escandalizar. Porque você não vê, por exemplo. Então, precisou Jesus falar para João. Porque não via. A gente não vê as bênçãos de Deus. A gente não vê. É preciso, se Jesus pudesse falar aqui agora, ele ia dizer, falou, olha, fulana foi curada, Bertano foi curado, Ciclano já foi para o céu. Vai lá e fala para o idiota do Rossini, que é de lá que eu estou, fulano já está no céu. Ciclano já foi para lá, né? Ó, o fulano foi curado, Bertão. Mas se Deus não falar, a gente não vê. Você vê o que Deus fez para você? Você vê a bênção que Deus te deu?
Não.
Às vezes é preciso Deus falar, porque a gente é tardio, a gente esquece. O que Deus faz para nós hoje, amanhã, já não serve mais. E aí Deus então falou para João, João, ó, vou dizer para você uma coisa. Você quer esperar outro, é problema seu. Mas eu já estou. Se você quiser esperar outro, se você quiser buscar outro, se você quiser ir atrás de outro, vá. Mas eu estou. Se você observar direitinho, você vai me ver aqui. Se você observar direitinho, deixar de ser egoísta, você vai me ver aqui. Você vai ver minha mão, meu reino, minhas obras, você vai ver aqui. Amém? Vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já respondi. E como hoje eu sei se faço parte ou não do povo de Deus? Pois se eu não faço parte, quero ser participante desse povo. Também quero. Amém? E eu também estou pelejando para saber se realmente eu faço parte. A única coisa que pode é o esforço. Aí na frente, nós não vamos ler não, porque o tempo já acabou, mas na frente ele fala assim, ó, ele fala assim, o reino de Deus é alcançado com esforço, né? 11, 12. E desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força. João 11, 12. Você quer fazer parte do reino de Deus? O que você precisa fazer? Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Tenha vontade. O reino de Deus ele é alcançado. A pessoa precisa querer. Pronto, acabou. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde. Amém? Deus proverá. Ele é o nosso ajudador, sem Ele a gente não chega. Amém? Deus proverá. Creia, será salvo. Busca e achará. Né? Amém, Wendel? Amém? Você não fica feliz? Não há, não... Morreu a sua esperança? Ou nasceu? Renovou. Amém, Jesus. Pai nosso, Senhor nosso, quando nós falamos Senhor, Nós não temos outro rei, nós não temos outro senhor, nós não temos outro Deus. E como nós cantamos ontem, nós escolhemos o Senhor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Quando ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. Certamente, se nós estamos aqui, é porque Ele está te chamando. E quando ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. Decida você: não, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te buscar. Amém? Não importa quão pecador eu seja, não importa, seja eu o pior homem, mas se o chamado do Senhor chegou aos meus ouvidos, permita-me, Senhor, te seguir. Permita-te seguir, te buscar. Obrigado, Senhor, que nós possamos ser esse reino, essa nação. Enquanto nós estivermos aqui na terra, todo o esforço que nós fizermos nesse sentido será recompensado com certeza. Muitos virão, porque o Senhor é a nossa bênção. O Senhor sara o seu povo. O Senhor cura, liberta, dá vida. Renova o cansado, dá esperança, alivia a nossa tribulação. Deus de Israel é o Senhor. Renova, Deus, a nossa fé para que nós não sejamos abalados pelas circunstâncias, pelos problemas que virão, pela tribulação desse tempo presente. Que nada, Deus, nos separe de Ti. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Deus de Israel é o Senhor. Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória aquela... e pode esquecer. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia.
Oh, grande é o teu nome, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia.
Mais uma vez, mais uma vez.
Deus de Israel, Cristo Jesus, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande, grande é o teu nome, Deus
de
Israel.
Aleluia.
Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde. E que o Deus de Israel seja com você. Amém? O tempo todo. O Deus de... É.